O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Nossa, falhou minha voz, que maravilha. Começamos bem o programa já, hein? Agora vai. Eita, nós. Quinta-feira eu tenho um CFL, minha voz vai acabar no ar, vocês vão ver. Final de julho é importante pro fã que acompanha a NFL de forma mais atenta. Por que, curte? Por que é importante? Depois de quase 2 meses sem muitas notícias relevantes, os elencos se apresentam para as comissões técnicas. Digam, olá, voltei. E temos o início dos training camps, uma espécie de concentração que o professor Luxemburgo gostava muito. Na NFL tem um mês inteiro de concentração antes da temporada regular. A NFL começa então a aquecer os motores rumo a setembro. E agora a gente faz um último giro de notícias neste programa. E, antes dos training camps, e também vamos falar da NFC South. Falando na divisão, o Carolina Panthers é o atual tricampeão, 2013, 2014, 2015, e a última vez que ela foi vencida por um outro time foi em 2012, pelo Atlanta Falcons, antes, em 2011, pelo New Orleans Saints. Com a volta do Calvin Benjamin, recebedor, mas a saída de Josh Norman, né, o cornerback, um dos destaques da temporada em termos de secundária, será que os Panthers do MVP Cam Newton são os favoritos ao tetra da divisão? Atlanta, por sua vez, começa a temporada de 2016 como talvez uma ameaça, porque em 2015 a equipe teve 5 vitórias seguidas e nenhuma derrota. Aí depois dessa surpresa inicial o time implodiu e ficou até mesmo fora dos playoffs. Mas carimbou a faixa dos Panthers, vamos dizer assim, porque a única derrota da temporada regular para Carolina foi para Atlanta. New Orleans, por sua vez, tem o Drew Brees em um último ano de contrato, talvez o Brees tenha mais 2-3 anos de gasolina para queimar aí, e uma defesa que é um grande ponto de interrogação ainda. Já Tampa Bay, será que o segundo ano de James Winston terá um salto de produtividade suficiente para levar o time, levar o título da divisão? É isso que a gente vai tentar conversar hoje um pouquinho. Eu estou com o Rodrigo Sanzovo? Eu não sei. Eu estou com o Rodrigo Sanzovo?
Está sim.
Você está comigo? Ó, que saudade que eu estou de você. Hoje só o Rodrigo, o Matheus continua na Sibéria e... Como você está, Rodrigo? Você está em Vinhedo?
Tô de joia, legal.
Bom, animação 10.
Eu tinha um cochilo, eu queria cochilo. Acordei cedo, mas queria um cochilo.
Ele acordou cedo, mas tirou um cochilo, Leandro, Amin. As férias, né? Complicado. Tudo bem, Amin?
Tudo bem, Antônio Curti. Foi o que deu pra gente entender do que ele falou, né?
Foi o que deu pra gente entender. Vamos precisar de um...
Sabia que tinha uma peça de teatro que se chamava O Que Eu Entendi Do Que O Tom Zé Falou?
É O Que Eu Entendi Do Que O Rodrigo Falou.
É.
Vai ser a nossa peça hoje.
Perfeito.
Tudo bem de semana, Emin?
Tudo razoavelmente bem.
É, tem um Atlético Mineiro no meio do caminho aí que ainda tem deixado você muito feliz.
Mas isso não foi semana, isso foi fim de semana, né?
Ah, semana não, semana? Não, mas semana que eu digo são os últimos 7 dias da sua vida.
Ah, não, eu não tinha entendido a pergunta, então foi péssima. Minha
foi péssimo, foi ruim. Minhas lamentações.
Que exagero, hein, Leandro?
Ah, não é exagero, não. Minha vida é o Palmeiras. Não, sem sacanagem, Tony Curti, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Você fez um belo texto sobre a taça aí.
Muito obrigado.
Um belo texto. Ele vem ter uns idiotas que não entende, mas.
Normal, eu acho que eles não entendem porque sofreram alguma concussão no passado.
Pode ser. Que tem no futebol também, vale lembrar.
Eu vi.
Você viu o Marinho?
Eu vi você, eu vi através de você. Você conduziu essa informação.
E o pessoal dando risada, achando que o Marinho. É que o Marinho realmente tem um histórico que. Né? Pô, tô suspenso. Que merda, hein? Enfim, mas ele teve uma concussão e todo mundo dando risada, achando que o cara tava inventando, que ele esqueceu. Ele realmente esqueceu que ele fez o gol.
O futebol americano paga uma conta que não é só dele, né? Verdade,
exatamente.
O esporte de ponta não é exatamente saudável, né?
Mas só deixando claro, eu faço questão de deixar isso aí claro muitas vezes. Isso não isenta a NFL, lógico que não, né? Mas isso é só uma amostra que outros esportes também têm contato e são perigosos. Eu já mencionei, o Bellini, campeão do mundo pelo Brasil, foi diagnosticado com CTE. Ele não lembrava que ele era campeão do mundo. Ele estava mais velho. Bom, mas enfim, vamos falar de NFL, vamos falar de training camps. Como dito, as equipes começam os camps nesta semana. Os training camps são o último momento de ajustes antes da temporada regular. É hora de testar os calouros, as novas contratações que chegaram pela free agency e para os times com novos treinadores, é hora decisiva de aplicar os novos esquemas e conceitos táticos. Teremos então, no Pro Football você pode conferir lá os locais e datas de apresentação das equipes. Tem separação entre calouros e veteranos, os calouros se apresentam antes, tomam um trote e os veteranos... E os veteranos começam a treinar normalmente no dia seguinte à sua apresentação. O primeiro time a se apresentar, já se apresentou inclusive, né? O Green Bay Packers, que foi feito ontem, isso, na segunda-feira. E o último será o Los Angeles Rams, apenas no sábado, dia 30, em termos de veteranos. Então é isso sobre os training camps. Alguma consideração sobre os camps, Rodrigo?
Ah, é uma época legal, né? Uma época emocionante. Muitas notícias de quem está indo bem nos treinos, quem não está indo bem nos treinos. Infelizmente, muitas lesões vão rolar durante esse mês.
Vão rolar.
Mas é uma época legal do ano. Eu gosto. E época de Hard Knocks também, né? Que melhor ainda.
Ah, sim. É verdade. Falando em Rams, o Hard Knocks, que é o reality show da HBO, que segue um time durante o training camp, será com os Rams, né? Será com os Rams neste ano. A gente vai poder ver como que vai ser a mudança do time de St. Louis para Los Angeles. Ainda é esquisito falar Los Angeles, confesso. Seguindo nas notícias, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas o Drew Brees segue com o contrato terminando neste ano, vamos dizer assim, com os Saints, né? Ele estabeleceu um paradigma para novos contratos de quarterbacks ao início desta década. Foram 5 anos e 100 milhões, 40 deles garantidos. E o último ano deste contrato é 2016, no qual o salário base do quarterback será de 19,750 milhões de dólares e mais um monte de bônus. Esse pacote totaliza 30 milhões de impacto na folha salarial dos Saints. O Brees, portanto, tem esse último ano de contrato agora e ele diz que faz 3 meses que não há conversas entre ele e a diretoria do New Orleans Saints. Lembrando que não dá para usar o recurso da franchise tag no ano que vem para o Brees. Por quê? Porque seria a terceira vez que ele sofreria, entre aspas, a tag na carreira. Isso acarretaria num salário diferente da tag padrão. Seria um aumento bem maior e ele teria contrato de 44 milhões, mais ou menos, de dólares. Então a franchise tag não é uma opção. Essa risada não é um efeito especial, é do Gorillaz da música. Ah, vai começar. Uma bela música, inclusive. Rodrigo, você acha que o Brees assina antes do final dos camps ou isso vai ser uma história que vai se arrastar até o meio da temporada ou se bobear até o final?
Então, levando em consideração que as conversas não estão andando muito bem, acredito que possa ficar para o meio ou para o fim da temporada. Mas eu não descarto um acerto agora no training camp, porque é um cara que tem um nome muito forte em New Orleans. É uma figura importante para a cidade, para a franquia. Ele, eu considero ele um degrau abaixo dos quarterbacks de elite mesmo da NFL hoje. Por quê? Porque ele não ganha sozinho. Tem cara que ganha sozinho, se você colocar no time sozinho. Mas ele ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL, apesar de ter alguns problemas físicos que vão atrapalhando o andamento da sua carreira, mas os Saints vão fazer o que os Saints precisarem fazer para manter ele, seja isso agora ou mais para frente. Eu acho que ficou mais para frente, mas não descarto acerto agora também.
Excelente, é isso aí, eu também acho que vai ser esse o rolê. E eu acho que não chega até o meio da temporada essa história não, viu? Eu acho que antes da abertura, que é dia 11 de setembro, quer dizer, é dia 8, né? Mas o domingo que os Saints jogam, dia 11, eu acho que o Drew Brees vai estar com um contrato novo. Terminando uma história que a gente chegou até a mencionar no podcast e também foi amplamente divulgada pela imprensa, ano passado teve uma reportagem da Al Jazeera, que embora seja digna de risos o nome, porque as pessoas fazem associação com Bin Laden, porque era pela Al Jazeera que o Bin Laden divulgava os vídeos. A Al Jazeera investiu muito dinheiro esses últimos tempos aí, e é uma emissora tão respeitada, juro por Deus, isso não tô inventando, é uma emissora, não é tão respeitada quanto, mas tá no patamar da CNN, da Fox News, inclusive deve falar menos besteira. Que é
na frente dessas aí, diga-se de passagem.
É, e eles fazem...
Eu acho um dos melhores meios de comunicação que a gente tem no mundo, é independente, ele traz informação mesmo. Nos Estados Unidos não deu certo por causa do nome. Já fechou o canal que tinha lá, o Jazeera América. Agora só tem o sinal da Jazeera Internacional mesmo.
E... então, e é isso. O Peyton tava no meio dessa história aí de uma reportagem que a Al Jazeera fez sobre linkando, né, o uso de hormônio de crescimento HGH e o Peyton Manning, né, teria chegado pra esposa dele, etc, blá blá blá. O Manning na época negou qualquer envolvimento, durante todo o processo de repercussão disso ele negou, disse que era digno de piada, era um absurdo. E realmente, se você fazia o reflexo da ética profissional do Peyton durante a carreira inteira e essa acusação, não casava muito, né? Sinceramente, não casava muito. Um cara que com 15, 16 anos acordava 5 horas da manhã pra treinar, entendeu? Então, enfim, nunca casou e nessa semana, especificamente ontem, a NFL disse publicamente que não há evidência crível de que Peyton Manning usou HGH ou outras substâncias proibidas pela liga. Enquanto o Peyton tá livre agora de qualquer investigação subsequente e foi declarado, entre aspas, inocente pela liga, outros ainda estão sendo investigados por conta da reportagem da Al Jazeera. Sejam eles James Harrison, Clay Matthews, Julius Peppers e o Mike Neal. A liga pretende entrevistar os quatro nos seus primeiros dias de training camp. Então, para os Steelers, dia 28. E os Packers, provavelmente, a entrevista foi ontem, dia 25. Essa história é um tanto quanto cabeluda, hein, Rodrigo? Você acha que vai dar alguma coisa isso? Eu não duvido nada, hein?
Então, né? Sempre pode dar alguma coisa, mas... eu não dou muita confiança para esses rumores em relação a esse assunto, porque na história do esporte provou-se que não se dá tanto valor a essas histórias e não se pune tanto quanto a gente imagina. A gente vê, inclusive... é um assunto que se atrela muito com as Olimpíadas, né? E pode dar alguma coisa, mas não dou muita confiança.
Tem o caso do Lance Armstrong, né? Que é um cara que também ninguém acreditava muito que ia dar alguma coisa e etc. Mas ele acabou até falando, não, eu usei mesmo e tal. Complicado. Ainda bem que o Peyton tá fora dessa.
Tem isso... Eu não me vou me lembrar o nome do documentário agora, mas eu assisti há um tempo atrás um documentário sobre o Lance Armstrong e ele fala um pouquinho sobre o doping no ciclismo, né? E é uma situação insana o doping tinha no ciclismo. Chegava ao ponto de que eles iam treinar na altitude para produzir mais glóbulos, né? Na altitude, tiravam esse sangue durante esses treinos. E eles faziam transfusões para usar esse sangue com mais glóbulos durante a competição. Nossa. O próprio sangue deles treinando na altitude, que não é permitido. Mas olha o nível que se chega o doping.
Uma sofisticação
durante
grande,
a competição, né? Escondido.
Macabro.
Macabro.
Isso é macabro.
Um bom adjetivo. E a mim e os feeds, hein? Estão bem?
Os feeds, eles... se eles estão bem, manda um abraço para eles.
Um abraço pro feed, pra senhora feed, pro senhor feed.
Pra toda a família feed. Eles vão bem, sim. Eu acho que é importante que o ouvinte fiel do podcast, o leitor fiel do ProFootball, assine o feed, porque dessa forma...
Custa alguma coisa assinar o feed?
Não custa nada. Não custa nada. Assim, ah, e é difícil? Não, são dois cliques, às vezes três... Se você
às vezes quer, nem isso, às vezes um só.
Às vezes um só, se você já tiver na página.
É.
Né? Você assina o feed, o que acontece ao assinar o feed? Você vibra, né? Vibra. A não ser que você esteja preparado para.
Você comemora? Você assina assim,
também.
Não?
Se o programa for muito bom, você comemora mesmo.
Você pode comemorar,
você pode programar o seu... Pode estar no silencioso. Seu celular.
Meu celular fica sempre no silencioso. Não gosto que toque, que vi nada. Inclusive, a ligação telefônica eu não atendo. Diga-se de passagem.
Que é um sinal dos tempos, né? Porque é um telefone, afinal de contas.
É um... Mas eu não atendo telefone, não. Não gosto. Eu não gosto nem de ligar na pizzaria pra pedir pizza. Não gosto. Eu me identifico com aquela propaganda do Fábio Porchat, do iFood.
Ah, é?
Inclusive, o iFood podia patrocinar a gente, aliás. Seria bom.
É, né? Porque já traria o almoço pra nós aqui.
Então,
né?
e eu sou uma pessoa que seria um bom garoto propaganda do iFood, porque eu me identifico em não querer ligar pros lugares. Não gosto, me sinto...
Se tiver alguém do iFood ouvindo, além de patrocinar, coloca iFood em Vinhedo também, que não tem.
Não tem iFood em Vinhedo?
Não tem.
Nossa, como que você tá sobrevivendo aí?
Ah, arcaicamente, com telefone, né?
É, telefone é complicado, não gosto de ligar pros lugares. Então é isso, feed, se você se inscreve, a gente tem na nossa página no Pro Football sempre os links lá, a gente tem também na página da Central 3, ou você pode procurar pelo nosso programa no iTunes, no Pocket Casts, no Deezer e no Player FM. Então são muitas opções para você se divertir e é sempre supimpa. Não esqueça também de avaliar o nosso podcast. Avalie, mas avalie como 5 estrelas. Nós somos que nem a Uber, que nem motorista de Uber. É. Eu só quero saber de 5 estrelas. Se você não quiser dar 5 estrelas, vá não, pro inferno. É. E eu... e no próximo programa eu vou falar mal de você se você não der 5 estrelas.
Se não for pra dar 5 estrelas, deixa quieto.
Deixa quieto, por favor. Não atrapalhe a vida dos outros. NFC South. Vamos ao sul da Conferência Nacional. E vamos começar com os Falcons. Rodrigo, diga, Yamin, antes.
Eu ia falar que o Lobega é um fã do NFC South.
Ele é um fã, é por isso que começou a trilha. Ele torce pra todos os 4 times, inclusive.
Exato, ele é.
Você sabia das
ele
curiosidades?
Ele é saltista.
É.
E pra seleção brasileira.
E pra seleção brasileira, ele gosta também? Na verdade, não, porque ele é alemão, né? Então ele deve ter ficado feliz com o 7-1. O Lobega é alemão, por aquilo que pareça.
Mas quem torce para 4 times é a pessoa que, quando se pergunta, que time você torce? Ah, eu torço para a seleção brasileira.
Acho que atualmente não deve existir mais esse tipo de pessoa, né? Dado o contexto atual da seleção brasileira.
Atualmente eu torço para o Manchester United.
Hoje em dia é o meu Leicester, pô. O Leicester. É,
torço para o Borussia Dortmund.
Ai, 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 vamos lá. No segundo ano de Dan Quinn como treinador em Atlanta, a equipe busca solucionar o mistério e o problema na reta final da temporada passada. Afinal de contas, dá pra confiar na defesa? E o Matt Ryan, que eu e o Rodrigo, a gente defende tanto ele, vai cortar os turnovers que teve no ano passado? Pô.
Cara, eu sou um eterno admirador do Matt Ryan, Matty Ice. Espero que sim, sinceramente. Agora com algumas peças importantes no ataque, o reforço finalmente veio na posição de Tyrene, que é um problema desde a aposentadoria do Tony Gonzalez. Agora temos o Austin Hooper, draftado de Stanford. Julio Jones, esperamos que se mantenha saudável. Mohamed Sanu chega também para ajudar.
É, porque o Roddy White não tinha mais lenha para queimar também, né? Tem essa.
Quem?
A linha ofensiva. O Roddy White não tinha mais linha pra queimar, né?
Também, já tinha dado o que tinha pra dar. E a linha ofensiva se reforçou com o Alex Mack, né? A gente tá agora com uma linha razoável, melhor do que ano passado, com certeza. Agora, a defesa a gente espera que dê mais um passo à frente, né? Com o comando do Dan Quinn, o Dan Quinn é um técnico defensivo. Se a defesa evoluir, se conseguir obter um nível bom de performance, que começou a fazer isso ano passado, os Falcons têm uma chance boa de melhorar, pelo menos. Né? Não sei se aos playoffs, que é uma divisão com um time muito forte, pelo menos, e alguns outros lutando para crescer. Mas, bom, é isso, basicamente, com o Vic Beasley com mais um ano, agora nas costas, o Derek Shelby vindo de Miami, Corney Upshaw, tem um elenco...
Como que chama o safety que eles draftaram mesmo? Me fugiu o nome agora. Isso, Keanu Neal de Flórida. Ele é o híbrido, talvez, necessário pro Dan Quinn utilizar uma defesa que seja, pelo menos, parecida com aquela que ele comandava em Seattle, ele que era coordenador defensivo do Seattle Seahawks, há 2 anos atrás, e o Keanu Neal é um cara que foi um reach no draft, né? Reach é quando você pega um cara que tá cotado para uma escolha mais baixa, e foi talvez necessário, né, para jogar no cover one robber, para jogar no cover three com o strong safety marcando no meio do campo, coisa que o Kemp Chancellor faz em Seattle. Não tô falando que o Keanu Neal vai ser igual ou melhor que o Kemp Chancellor, mas isso é um ponto importante. E, sobretudo, tem que notar uma coisa também bastante relevante. O Kemp Chancellor sofre muito para marcar tight ends. Isso a gente fala faz muito tempo, isso eu já falei muitas vezes em transmissões de jogos do Seattle Seahawks que eu fiz. E o Keanu Neal não pode ter esse problema, até porque um dos principais alvos da divisão é o Greg Olsen, que é tight end lá em Carolina, e daqui a pouco a gente fala nele. Antes a gente vai falar de um outro time que tem um novo tight end, que é o New Orleans Saints. Se você acha que a defesa dos Falcons é um problema, dos Saints ano passado foi pior ainda. Mas chegaram alguns reforços, né? Além dos reforços chegarem em Atlanta também, New Orleans se reforçou. James Laurinaitis, que estava em St. Louis / Los Angeles, veio agora, o inside linebacker. O Nick Fairley também, defensive tackle, chegou. Resta saber se é o suficiente para ajudar o Drew Brees. E o tight end que eu falei é o Kobe Flinner, então, que era dos Colts. E aí, Rodrigo, você acha que esse time do Saints já deu uma liga ou não é o suficiente para bater Carolina eventualmente no topo da divisão?
Eu acho que não é o suficiente para bater Carolina no topo da divisão ainda, mas deu passos na direção correta também. Na defesa, selecionou alguns caras no draft que podem ajudar e contribuir imediatamente, principalmente o Sheldon Rankins.
Sim, é verdade.
O Von Bell pode brigar por posição também já. No ataque, ainda falta algo para mim, mas tá melhorando um pouco a cada ano também. O ataque já não era ruim ano passado. Agora com o Kobe Flinner, e todo mundo sabe que o Drew Brees adora jogar com seus tirantes, então o Kobe Flinner tende a ter uma temporada muito boa esse ano. Em termos de wide receivers, não tá mal o time. Selecionou o Michael Thomas, se eu não me engano. E na defesa, vamos ver, tem muito refugo de outros times, né? Pra tentar
refugo,
melhorar que o time que era ruim. O que seria um refugo?
É.
O cara que não deu certo em outra franquia e tá indo pra ela agora. Por exemplo, o James Laurinaitis, que é agora o linebacker do Saints. Não deu certo em Los Angeles, né, recentemente. O Daniel Ellerbe, mais uma temporada como titular. Esses caras são os refugos pra mim.
Então é isso. New Orleans tem esse problema aí. Vamos ver se o Kobe Flinner faz diferença. Eu não imagino que seja como era o Jimmy Graham, né? Mas enfim.
Difícil de ser, né?
É, bem difícil mesmo. E os Buccaneers, hein, Rodrigo? Eu acho que os Buccaneers podem ousar, hein?
Pode ser. Sempre tem times que dão passos muito à frente, né, na temporada. O próprio Carolina ano passado. Eu não dava nada pelos Panthers ano passado, ainda mais sem wide receivers, depois que o Kelvin Benjamin se machucou. E fizeram o que fizeram. Os Buccaneers têm uma desvantagem grande, que é ter um quarterback em seu segundo ano.
Não, mas ele pode dar um belo salto. Ano passado ele teve uma ética profissional bacana, vamos dizer assim.
Não, com certeza, mas um negócio que a gente sempre disse é do sophomore slump.
Sim.
No segundo ano, quarterbacks muitas vezes caem um pouquinho de produção, porque as outras defesas começam a estudá-los com mais cautela.
Sim.
Né? E quando eu penso no Tampa Bay, eu penso num elenco que está se fechando bem, precisa melhorar a defesa e melhorar a proteção também ao quarterback. Mas tem peças no lugar para ter sucesso. Tem bons alvos para o James Winston. Tem, agora reforçou a secundária com o Brent Grimes e a seleção do Vernon Hargreaves no draft. Então, imagina-se que a posição de cornerback possa ter sido solucionada, pelo menos por esse ano.
Tem o Austin Seferian Jenkins, que quando tá focado, até que é um tight end que talvez tenha futuro, pelo menos que ele não joga focado e já foi expulso de treino, enfim. Os dois wide receivers são bem interessantes, vamos dizer assim, o Mike Evans e o Vincent Jackson. Também que o Vincent Jackson não é mais nenhum menino, mas de certa forma eu gosto muito do Mike Evans desde os tempos de Texas A&M. Ele, inclusive, e a linha ofensiva são os motivos pelo qual o Johnny Manziel foi o Johnny Manziel no college. E também porque as defesas do Collor são diferentes, mas ajudaram bastante. Tem o Doug Martin também, Rodrigo. O Doug Martin teve eu vou falar até um palavrão aqui, geralmente eu não falo, mas deu um puta de um ano no passado.
Ele é um cara interessante, né? O Doug Martin. Ele já teve temporadas excelentes e temporadas mais fracas.
Ficou saudável ano passado também, isso é importante.
Mas ele é uma peça muito importante. O que eu queria falar, falando do Tampa Bay Buccaneers, é um negócio que a gente não chegou a mencionar depois do draft, eu queria fazer um desabafo. A idiotice que foi selecionar o Roberto Aguayo na posição que
selecionou. É verdade, os Buccaneers escolheram na segunda rodada um kicker.
Cara, que babaquice.
É, ele não teria sido escolhido na segunda rodada por ninguém, eles poderiam pegar essa escolha com outro jogador e na terceira rodada vai atrás do Aguayo.
E mesmo assim, é o melhor...
Não, é, mesmo assim é bastante questionável. Mesmo assim é bastante.
Olhando um kicker. Tá, legal, os três fases do jogo são importantes, blá, 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 blá. Mas não é exatamente verdade que é a mesma coisa um kicker de um linha defensivo, por exemplo.
O Adam Vinatieri, se não me engano, é um draft free agent, inclusive.
Sim, dá pra você cavucar uns kicker bons em tudo quanto é canto.
Então, bom, eu não achei uma decisão correta também não na época, mas eu vou esperar um pouco pra julgar. Se ele jogar mal esse ano, aí eu vou descer a lenha. Mas... Não, é mais pra não do que pra sim, vamos dizer assim, porque segunda rodada tem muito valor pra você escolher um kicker, na boa. Tipo, é um kicker, entendeu?
Cara, dá pra você fazer muita coisa com isso.
Daria pra por exemplo, daria pra fazer trade. Vou imaginar o seguinte: eles não sabiam quem escolher, tinha o Aguayo no board. O Aguayo foi talvez o melhor kicker do college durante sua carreira. Falaram, meu, não temos quem escolher, vamos de Aguayo. Por que ninguém virou e falou assim: pô, tem uma ideia, vamos fazer um trade down aí, conseguir mais escolha, duas de terceira rodada, não sei, que tal? Pô, poderia ser uma ideia muito melhor.
Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, foi um trade up.
Eu acho que sim, eu acho que eles fizeram um trade-up, inclusive, pra escolher o Aguayo.
Não, a gente não pode perder esse cara. Esse cara é um kicker.
Bom, espero que o Aguayo acerte todos os field goals neste ano, porque se ele errar dois... Se ele errar qualquer um pra menos de 40 jardas, já não vai valer a pena a segunda rodada.
Foi trade-up mesmo, os caras são burros demais.
Você jogou no Google aí, foi trade-up? É, então foi lamentável. Não, na boa, trade-up pra segunda rodada pra escolher um kicker tá errado.
Desculpa, você me desculpa.
Não, isso porque
é mais idiota. É mesmo que eu te dou uns 100 mil reais na sua mão, você fala, vou usar esses 100 mil reais, gastar eles inteiros. Tem que gastar inteiros. Você vai lá e compra um Uno 1093.
Por 100 mil reais.
É.
Um Uno 1093 por 100 mil reais. E isso foi visto de ouro que esse Uno 1093, mas bem em mim. É, isso porque na primeira rodada eles fizeram bem, eles fizeram um trade down e ainda assim conseguiram sair com o Vernon Hargreaves. Trocaram com o Chicago, sim, né? Pra Chicago escolher o Leonard Floyd. Porque o Chicago tava temerário aqui que os Giants escolhessem. E eles fizeram muito bem. Os Buccaneers acertaram na primeira rodada. Eles conseguiram o cara que eles queriam e conseguiram escolhas a mais nisso. Isso aí é excelente. Eles
selecionaram o Noah Spence também.
Sim.
Como uma boa escolha, eu acho. Ele tem um potencial alto.
É verdade.
O Boomer Bust, aquele cara que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Mas eu acho uma boa escolha.
Mas a cagada... Falando português bem, bem claro, a cagada é o Aguayo na segunda rodada. De toda forma, eu acho que esse time de Tampa Bay pode aprontar. Então, não se surpreenda. Tem muita gente cravando NFC North e NFC West como as divisões que podem mandar time pro wild card. Eu não me surpreendo se a NFC South mandar o campeão e mais um. De verdade, eu não me surpreendo. Por exemplo, Carolina vence a divisão com 11-5 e Tampa Bay passar com 10-6 no desempate. Não me surpreendo. Então, até
pode
porque...
Teu... Né?
Então,
são franquias em crescimento, a grande maioria. Tudo bem que...
Diga.
Que o Saints e o Falcons, às vezes tem crescimento, às vezes não. Eu não sei que direção que eles estão indo exatamente. São times que têm quarterbacks bons, pelo menos... E defesas fracas. Então, ele pode ir pra qualquer lado. Se consertar a defesa, eles podem ir muito bem. Se não, eles podem ir muito mal também. Então é muito difícil de você prever essa divisão.
E com isso terminamos a NFC South. Vou fazer um merchanzinho rapidinho do Patreon do Pro Football. A gente tá chegando época de fantasy. Eu sei que tem Olimpíada agora, o pessoal vai estar focado em Olimpíada. Mas dê uma olhada lá na aba Assine ou bit.ly/assinarpf E não, você não vai assinar um prato feito que vai chegar na sua casa todo dia. Você vai assinar o site. E uma das opções lá, um dos planos, é dar direito à participação numa liga de fantasy com prêmios. Então a gente vai dar uma turbinada nesses prêmios aí. Você viu o bolão do atentado, Leandro? Sim. Eu tinha visto isso aí já. Tá rodando aí, é. Galera tá fazendo um bolão pra ver que dia da Olimpíada vai ter um atentado. Eu não quero que não, tenha, porque Leandro Amin estará lá. Você estará lá, Amin?
Eu estarei lá, mas você sabe que tem coisa que também que é, né? É uma foto, né? Que tá aí nas redes sociais. Agora a gente não sabe qual é a empresa, quantas pessoas, qual é o rateio, sim, né? Eu gostaria de um pouquinho mais de exatidão, saber qual é a firma, né? Porque se for, por exemplo, no, se for um bolão de tabeliões, eu quero mais que os tabeliões pensem assim, né? Pensem o mundo dessa forma, né? Burocráticos, tudo mais que pensem. Agora, se nós estamos falando, de repente, de uma escola, né? Um bolão de uma escola, aí eu começo a ficar preocupado.
Vamos fazer um bolão aqui do podcast, do atentado?
Não, eu só posso fazer um comentário sobre isso por um segundo? Eu acho absurdo, né, cara? Apostar na vida das pessoas.
Então, mano, vai morrer gente, velho.
Eu acho absurdo. Dito isso, a minha aposta é dia 12.
Não, 12 não. 12 é aniversário da minha namorada. Não quero que aconteça atentado. Mas falando sério agora, sem querer apostar nisso, que é um absurdo, na boa, velho. Vai morrer gente se tiver atentado. Eu tô com o feeling que vai dar merda isso aí, hein, Amin? Proteja-se, por favor.
Assim,
eu tenho um feeling bem pesado. Cara, se nem a Vila Olímpica tá pronta.
A gente da do Mossad e do mundo inteiro, que não vai dar merda. Confia.
Ah, eu não sei não, hein, velho. Eu tenho uma preocupação aí.
Você acha que a BIM que pegou esse maluco aí? Não
foi a BIM. Se eu fosse atleta francês, eu pensaria 10 vezes antes de vir pro Rio de Janeiro, cara.
Ô, louco, você vai viver com medo. Eu não vivo com medo, não. Pega mano, aí, terrorista. Pega aí.
É complicado, é complicado.
Espanha, basquete.
Você vai... Não, então, o Rodrigo vai também, velho. Estou preocupado, não quero ter atentado. Quero vocês são salvos. Nem tanto são, porque vocês são meio doidos, mas salvos pelo menos.
Não dá pra viver com medo, não.
Complicado.
Se viver com medo, o terrorista ganha.
Aliás, a gente esqueceu de falar uma notícia mais cedo. O Josh Gordon foi reabilitado. Né? Reabilitado é ótimo. Reintegrado na liga.
Reabilitado, acho que ainda não foi.
Reabilitado, não. Eu acho que ele ainda tá na verdinha, mas ele vai estar suspenso por 4 joguinhos aí. E. Ah, né? Foi uma coisa maravilhosa, né? Você murcha a bola, 4 jogos de punição. Teoricamente, murcha a bola, né? Porque a gente não sabe se o Brady murchou mesmo ou não. Ou mandou murchar. Você fuma 4 meses de suspensão. Você fala no antidoping, 4 semanas, velho, de suspensão. Tudo é 4 semanas, velho. Eu não entendo isso.
Fácil, né? Padrãozão.
Mano, deveria ter uma, sei lá, velho, uma lógica nisso. Não consigo entender. É sempre ou 4. Já repararam? Ou é 4 semanas de suspensão ou é 1 ano. Eu nunca vi uma suspensão de, sei lá, 10 jogos.
Né? Nunca vai ser 8.
Não, já acho que do Greg Hardy foi 8 jogos, aí depois foi reduzido. Mas a maioria é tudo 4. Foi reduzido depois.
Foi reduzido pra 4.
Foi pra 4. Então,
Às vezes eles fazem 2 jogos.
Imagina se o Código Penal fosse assim: roubo, 4 anos. Furto, dane-se, 4 anos também. Eu não consigo entender essas coisas.
Sabe que eu estive recentemente na França e no Museu do Louvre tem o Código de Hammurabi, né?
Que é a primeira pedra das
leis lá. E existem leis fantásticas, assim, quer dizer, fantásticas ao contrário, né? Absurdas.
Olho tipo, por olho, dente por dente.
É, tipo isso, mas assim, é alguma coisa assim, se você... Como é que é? Assim, o adultério, você era condenado à morte.
Sim.
Agora, o assassinato, você tinha que mudar de cidade.
Então, a NFL é tipo isso. A NFL é tipo isso.
Mas que negócio é
esse? Não, isso aí eu acho completamente bizarro. Tudo bem, ele é atleta, em tese, né, sendo bastante moralista, o cara deveria não beber, não fumar, não fumar maconha, nada. Mas um cara que fuma tem a mesma punição de outro que usa esteroide, eu não consigo entender. Que outro que bate na mulher, eu não consigo entender isso, na boa. Podia ser assim, ó, vou dar uma ideia pro Roger Goodell. O cara pode escolher quais jogos ele quer estar suspenso, entendeu? Então, tipo, por exemplo, os Patriots, se fosse o Brady. Ah, semana 5 contra os Browns? Ah, deixa o Garoppolo jogar, tá suave. Não precisa eu. Agora, Arizona, na primeira semana, pô, aí vai precisar. Aí acho melhor eu jogar. Entendeu? Dá uma graduação, assim, nas punições, pô. Porque essas punições da NFL são muito bagunçadas. Aliás, falando em punição, mais punição, na semana, inclusive, saiu que o protocolo de concussão, a gente abriu o programa falando de concussão, o protocolo de concussão vai ser vigiado, vamos falar assim, entre aspas, de uma maneira mais rígida. Se os times falharem em seguir o protocolo à risca, vai ter multa, na primeira multa no máximo $150 mil, na subsequente um mínimo de $100 mil, e caso haja condições, hipóteses, né, agravantes, vai ter até no máximo perda de escolha no draft. Então as equipes vão ter que ficar bem de olho nesse negócio e seguir a risca. E ainda bem, né, porque quanto mais medidas a NFL tomar para tentar diminuir as concussões, a gente já viu inclusive essa questão do kickoff, primeiro foi para a linha de 35, depois o touchback agora neste ano vai ser a campanha iniciada na linha de 25 jardas, né, encoraja o não retorno de kickoff, e o retorno de kickoff é a jogada na qual proporcionalmente há mais concussões, então eu acho bom. Demorou para a NFL fazer, se mexer, mas está se mexendo.
O protocolo, sabe como eu chamo? Miguel.
Peraí, saiu tudo cortado. Fala de novo. Miguel.
NFL. Parar de mentir não para, né? Sobre as pesquisas. Isso não para.
Agora, não, mas pelo menos tá fazendo uma coisa.
Dá uma multa de $100 mil. Você acha que esses donos estão preocupados com $100 mil?
Ah, não, 100 mil dólares é bastante, cara. Ô, louco.
Tudo bilionário. Você acha que eles ligam se dá $100 mil? Eles vão colocar mesmo os caras lelé da cuca pra jogar e estão nem aí.
E se perder a escolha no draft? Aí eles cobravam.
Vai ter que... O cara tá desmaiando em campo. Lembra aquela vez que o cara caiu no chão? Jogando?
Qual delas?
Recentemente. Uns 2 anos atrás teve um. Vai ter que ser assim pra perder a escolha no draft.
Provavelmente vai ter que ser assim e o cara voltar a campo. Aliás, falando nisso, ontem à noite eu estava no ócio e eu assisti Any Given Sunday, um domingo qualquer. E o filme já fala sobre essas coisas de concussão. Tá? Esse filme é de 99, velho.
Al Pacino?
Com Al Pacino? Esse filme é de 99 e me assustou, entre aspas, o quão ele é atual. Porque ele fala de coisas que na época, em 1999, ninguém dava muita bola. E os efeitos físicos do jogo, né, o desgaste físico, etc., e às vezes até negligência da equipe médica, que acontecia, de fato, hoje talvez seja menor, e casando isso com essa notícia. Então, os times... Eu não acho que seja história para boi dormir nem para inglês ver, Rodrigo, porque as equipes médicas dos times, elas têm um histórico de negligência. Isso pode coibir um pouco, pelo menos, que elas não sejam, cara. Porque além de tudo, além dessa multa, os médicos vão ter que fazer... É tipo quando você perde a carta, sabe, Amin? Vai ter que fazer CLT, não.
CFC.
Tem que fazer CFC de novo. Então os médicos vão ter que fazer CFC de concussão de novo, se der ruim. Aí os caras vão pensar 2, 3 vezes, porque é muito chato, né, fazer essas coisas. E enfim, eu acho que pode ajudar um pouco, já é alguma coisa, sabe? A tendência, como eu falei já em outros podcasts, o Rodrigo até concordou, é que o kickoff seja eliminado. Na Ivy League, se eu não me engano, vai começar na linha de 40 jardas, não é um negócio assim? Com o touchback? Você viu isso aí?
Não vi.
Pois eu vou até dar uma procurada, mas na Ivy League, que é a conferência das universidades mais academicamente tradicionais dos Estados Unidos, né? Harvard, Princeton, Brown, enfim. Eles não jogam nem o playoff do college football, na segunda divisão do college football FCS. Porque eles acham que vai comprometer o calendário acadêmico, etc. E aí eles foram pioneiros nesse sentido aí. Eu tenho que ver a notícia especificamente o que é. Eu vou até ver que horas são agora, Yamin.
13h16.
13h16.
Repita.
13h16. A gente tem tempo. Eu vou ver aqui no Google enquanto isso. Vamos ver aqui. Kickoff 40.
Enquanto isso, eu vou falando o filme que eu vi ontem.
Você
tá falando do seu, né?
Uhum.
Ontem eu vi Na Trilha da Fama, da Hilary Duff, passou na sessão da tarde, mas eu não pude assistir na sessão da tarde, tá ouvindo Netflix à noite.
Ah, você mencionou no grupo da nossa antiga república.
Mencionei.
Estudante. É verdade,
eu vi. Todos ali.
Eu vi que você mencionou. Eu achei aqui no Google, não é que o touchback vai ser na linha de 40 jardas, o kickoff vai sair da linha de 35 para a linha de 40 em jogos da Ivy League. Então, para estimular ainda menos retorno, e não que os kickers da Ivy League devem ser fracos, né? Não vai mudar tanta coisa assim. Mas na NFL, por exemplo, se mudar o kickoff para a linha de 40, véio, nossa, ninguém retorna mais. No quando o Cairo veio aí, que ele veio no kickoff lá da semifinal do Campeonato Paulista Show Americano, cara, ele deu um tapa na bola, a bola foi muito longe, velho. E, tipo, ele nem tomou distância nem nada. Então, um kicker profissional, se o cara chutar na linha de 40 jardas, a bola vai no fundo da endzone quase toda jogada, não tem a menor dúvida. Rodrigo, mais algum assunto que você queira discorrer neste programa maravilhoso?
O Panthers, né?
Hã? O Panthers. A gente não falou do Carolina Panthers. É que, sabe qual foi o problema? A gente falou tanto dos Panthers nos outros...
Que pareceu que falou.
Mas vamos encerrar agora, então, com Carolina Panthers. Sem o Josh Norman, mas com a volta do Kelvin Benjamin e ainda com Cam Newton, que é o atual MVP da temporada. Favoritaço ou não? Ou calma.
Favoritaço da divisão.
Você surpreenderia se o Panthers ganhasse, ainda tipo, 10 jogos?
Não me surpreenderia.
Tipo... Porque ano passado foram 15, né? Mas, tipo, sei lá, 10, 11 jogos, eu também não me surpreenderia, não, viu?
Não, de jeito nenhum.
E é o favorito da divisão pra você?
É o favorito da divisão, com certeza.
É um elenco, na minha opinião, muito subestimado. Claro, tem os problemas da secundária, sem o Josh Norman. Escolheu 3 calouros, cornerbacks, no draft. Um deles vai acabar começando as partidas. É, todos têm uma natureza aí de marcadores em zona, né? O Zach Sanchez, por exemplo. Mas enfim, é um time bastante subestimado, na minha opinião. Eu não coloco ele entre os 5 favoritos para o Super Bowl, mas tem por exemplo, Coney Ealy. O Coney Ealy é um cara que, se os Panthers tivessem vencido o Super Bowl 50, teria sido o MVP. E como os Panthers perderam, ninguém fala nada. Cauan Short joga pra caramba. Star Lotulelei também, né? O Cauan Short foi escolha depois do Star Lotulelei e joga melhor, vamos dizer assim. Então, quer dizer, o pass rush de Carolina mais o Luke Kuechly saudável são forças realmente que ajudam a secundária. E é uma engrenagem. Se o pass rush funciona direitinho, a secundária é ajudada, sobretudo quando está marcando em zona, porque aí saem aqueles lançamentos que o quarterback não consegue plantar o pé e pensar antes de lançar, e aí as interceptações acontecem. Então, eu acho que os Panthers conseguem se manter em alto nível, sim.
E ainda acho que faltam alvos pro Cam Newton, né? Mesmo voltando o Kelvin Benjamin agora, mesmo ele tendo provando no passado que conseguia jogar com esses caras. Cara, se você tivesse wide receivers melhores, imagina o nível que poderia chegar ao Kelvin Benjamin.
Assim, os dois problemas, na minha opinião. O Greg Olsen, um ano mais velho, não sei se isso vai afetar ou não, porque é um tic-tac, né? É um relógio, uma contagem regressiva para jogadores da NFL, não tem como. E o Jonathan Stewart tem que ficar saudável todos os jogos, né? Com o Jonathan Stewart machucando, eu não sei como afetaria, né, esse ataque. Mas eu acho que sim, eu acho que os Panthers são favoritos nessa divisão. Por fora corre o Buccaneers. Eu acho que os Falcons ficam em último lugar nessa divisão, sinceramente. E os Saints concorrem para um 7-9-8-8. Rodrigo, você está pensativo?
Ah, meu microfone estava desligado, estava falando aqui.
Ah, sim.
Mas eu concordo, eles são favoritos, mas acho o Saints ainda tem um passo a dar para passar os Falcons. Não confio nem um pouco na defesa do Saints, menos que eu confio no Falcons. O Falcons, ano passado, não sei se você lembra, mas teve um começo avassalador.
Sim, eu mencionei, inclusive, 5-0, né?
Sim, 5-0. E depois caiu o nível, mas mostrou naquele comecinho de ano o potencial que tem sobre o novo regime.
E começou a cair em derrota pro Santos numa quinta-feira, inclusive. Não lembro desse jogo.
Os malditos jogos de quinta-feira.
Yes. Aliás, deixa eu mencionar uma coisa que eu falei no último programa, fazer uma correção aqui. Eu falei que eu tinha uma expectativa boa, geralmente, com reboots. Com filmes que são feitos do zero de novo, a historinha. Por causa do Ghostbusters e tal. E eu realmente tinha essa impressão que eu tinha expectativa boa. Até que eu fui ver uma lista na Wikipédia, que são os filmes reboots. E, cara, não tem nenhum que presta.
Isso é uma bosta.
Só tem o Batman do Christopher Nolan e talvez Cassino Royale. Talvez. O resto é tudo ruim, velho. Planeta dos Macacos é ruim. Todos são ruins. Então, fazer essa minha correção aqui, eu mudei de ideia, agora eu acho o reboot uma péssima ideia e não pretendo ver... O Exterminador do Futuro, o reboot, é horrível também. Então, está feita a minha meia-culpa / errata. O senhor já almoçou, Leandro Amin?
Não, senhor.
O senhor pretende almoçar agora?
Será difícil.
Será difícil?
Será difícil. Provavelmente está previsto para as 4 da tarde, meu almoço. Segundo as últimas estimativas aí. Do governo.
Complicado. Do governo, do Banco Central.
Isso.
Eu vou almoçar agora, acho.
Perfeito.
Vamos encerrando, então?
Vamos encerrando?
Vamos encerrando.
E quando você fala de encerrar, você está falando do quê? De Hello, Goodbye?
Yes. Hoje tivemos 52 minutos de programa, um pouco menos. Ou 50. Rodrigo, dê seu tchau. Seu tchau.
Seria um tchau, né?
Seria um tchau.
Seria um tchau, um adeus? Seria um até logo? O que é o tchau?
Aloha em havaiano é tchau e olá também.
Ah, exatamente.
Tchau em italiano é olá.
Seria estar dando um tchau no começo do programa?
É, então.
Vamos refletir. O que significa o tchau pra gente enquanto sociedade?
Então fica aí esse pensamento.
Fica.
Essa indagação ao ouvinte de Rádio América, o que significa o tchau para nós enquanto sociedade?
Eu já falei do transtorno que eu tinha obsessivo na adolescência, né?
Qual toque que você teve? Não.
Eu tinha que dar tchau para todo mundo que eu dava oi.
Sério?
Isso era horrível, porque eu não conseguia ir para um lugar aberto, por exemplo, tipo, na escola. Alguém de outra sala me dava oi. Eu tinha que sair mais cedo da minha aula, na hora de ir embora.
E agora você não tem mais isso?
Ficava na porta da escola para dar tchau para a pessoa.
Você não tem mais isso
não,
agora?
Não, passou.
Passou.
Eu pontuo bem os ois e tchau. Eu gosto sempre de deixar bem claro que eu tô dando tchau, que eu tô dando oi. Mas isso é só uma sequela. Eu sofria com isso. Uma festa, por exemplo. Uma pessoa que eu não conheço, passa e dá oi. Eu ficava olhando a pessoa pra pessoa não ir embora. Se ela fosse embora, eu corria atrás e dava tchau.
E a pessoa pode ficar assustada com isso, inclusive.
Vai pros outros, seu maluco.
Então, depois desse desabafo stalker de Leandro e a mim, vamos encerrando... Ai, meu Deus do céu, o programa hoje, não sei qual divisão é a semana que vem, não sei qual horário a gente vai gravar, não sei se o Rodrigo vai estar aqui, se o Rodrigo vai estar pelo Skype, se o Rodrigo não vai estar aqui, não sei se o Matheus vai estar aqui, se o Matheus não vai estar aqui, eu não sei se vai ter mais integrante nesse negócio, eu já não sei mais de nada nessa paçoca. Vamos encerrando, então. Hã?
Tendo um bafo assim?
Ah, não sei, bicho, pode ver.
Vai bem no mercado?
Hã?
Tá tendo vai-vem apertado?
Então, eu vi no bate-bola do almoço agora que pode ser que a diretoria de Rádio América tá atrás de reforços aí.
Olha só.
Mas pode ser que sim, pode ser que não.
Pô, devo trazer o O.J. Simpson, que é um cara bonachão.
Eu acho que não, que ele tá preso, né? Acho que vai ficar um pouco complicado trazer ele de uma penitenciária de Nevada até São Paulo. Mas... Podemos ver aí.
Eu conheço um comentarista muito bom que acha que o pessoal tem boas mãos aí. Podemos ver.
Vamos agregar aí o pessoal. Importante agregar. Gente, até então, a próxima. Com mais notícias do Training Camp. Espero que poucas lesões. E bom almoço pra você, porque eu vou ter um bom almoço. Tchau.